A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Logo depois da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, a coroa portuguesa e o governo geral do Brasil se voltaram para um outro inimigo.
Ya, Toto! Ya, Toto!
A República de Palmares, que na metade do século XVII já tinha entre 20 e 30 mil habitantes. E era tão ou mais difícil de vencer do que os holandeses, como mostra esse trecho de uma carta enviada do Brasil ao rei Dom João IV de Portugal.
Majestade, na guerra contra os holandeses, a vitória era a vitória do valor. Nesta guerra, é a vitória do sofrimento. Contra os holandeses, se pelejava só contra homens. Agora, luta-se contra a fome e a dureza do sertão, o inacessível dos montes, o impenetrável da floresta e contra os brutos que lá habitam.
O quilombo de Palmares, que havia surgido no fim do século XVI, teve seu apogeu durante a presença holandesa no Nordeste brasileiro. Era formado por várias povoações em lugares montanhosos, no topo da Serra da Barriga, acima das vilas e povoações da capitania de Pernambuco.
Porto Calvo, Alagoas, São Miguel, Unã, Ipojuca e Serinhaém estavam praticamente sitiadas pelos palmarinos. O quilombo se estendia por mais de 350 quilômetros. A capital e mais importante cidade de Palmares, Macaco, no alto da Serra da Barriga, ficava bem perto da atual cidade de União dos Palmares, em Alagoas.
O historiador Décio Freitas, em seu livro Palmares, A Guerra dos Escravos, cita 11 cidades do quilombo e sua localização. Macaco tinha cerca de 8 mil habitantes e 1.500 casas de madeira e palha, além de vasta agricultura e eficiente sistema militar de defesa. Era quase inexpugnável, não só pelo aparato militar, mas pela localização.
Havia a cidade de Amaro, perto de Serinhaém, com 5 mil habitantes em 1.000 casas e 6 quilômetros de extensão. Perto da Serra da Jussara e a 36 quilômetros de Macaco, ficava Subupira. Eram 6 quilômetros de casas, hortas, pomares e sistemas de defesa.
As outras cidades palmarinas conhecidas eram Ozenga, Zumbi, Acotirene, Tabocas, Dambrabanga, Andalaquituxe, Alto Magano e Curiva. Alguns desses nomes eram como de fato os quilombolas chamavam suas cidades. Outros eram os nomes dos chefes das cidades e foram usados pelos grupos que atacaram o quilombo.
Além de escravos fugidos ou sequestrados, também brancos, mulatos e índios habitavam o quilombo, embora em menor quantidade. Fugiam de castigos, dívidas e da impiedosa lei da colônia, em sua maioria. Eram pequenos proprietários executados por dívidas não pagas ou expulsos pela guerra de portugueses contra holandeses. E rebeldes que preferiam a vida comunitária do quilombo à dureza da realidade colonial.
Aos poucos, Palmares foi criando com as cidades próximas uma convivência comercial e diplomática. Trocavam a produção agrícola por objetos de que precisavam. Caravanas de negros palmarinos desciam a Porto Calvo, Serinhaém, Ipojuca e Alagoas para trocar milho, fumo, cana, açúcar, batatas, azeite, artefatos manuais e outros produtos por armas de fogo, munição, tecidos e sal, entre outras coisas.
Os colonos e proprietários de terra das vilas e povoações portuguesas preferiam negociar a guerrear com os escravos. Fazendas de gado espalharam-se por territórios controlados pelo quilombo, em troca de fornecimento de carne, leite e outros produtos, como ferramentas, sal, artefatos de couro e outros objetos.
A relação entre Palmares e as fazendas de gado eram facilitadas, porque nessas fazendas não havia trabalho escravo. Meia dúzia de peões assalariados cuidava de todo o trabalho, negociavam tranquilamente com os palmarinos, com o apoio e o consentimento dos patrões.
Esses laços comerciais dificultaram a guerra contra Palmares. Os antigos escravos conseguiam desses aliados até informações privilegiadas sobre os movimentos inimigos. A tal ponto que o bandeirante Domingo Jorge Velho, que organizou várias expedições contra o Quilombo, assim denunciou em carta às autoridades portuguesas.
A ambição dessa gente os fazia ser colonos dos negros e inimigos dos atuais povos, porque os tais negros lhes cobravam tributos para deixá-los ocupar as terras. Esse tributo eram ferramentas, pólvora, chumbo, armas e tudo mais que eles lhes pediam. Estas contribuições têm sido a causa do aumento da potência e do desaforo dos negros, por conseguinte das hostilidades, roubos, mortes, destruições e gastos que têm sucedido neste caso em que quase 40 anos que duram e que, quiçá, tornarão a durar.
Os negros levavam a sério o acordo. Os criadores de gado que não pagassem o combinado eram expulsos das terras de Palmares. Mas não interessava aos criadores de gado a derrota de Palmares.
Sim, porque se o Quilombo fosse derrotado, aquelas terras todas passariam a ser propriedade dos grandes senhores de engenho de Pernambuco. Assim, os criadores baianos apoiavam Palmares por pura conveniência econômica.
Quando os holandeses foram derrotados e expulsos do Nordeste, o governador-geral do Brasil e o rei de Portugal tiveram um problema. Precisavam arranjar ocupação para aquela multidão esfarrapada, faminta e violenta, que tinha participado da guerra pelo lado português.
Com a saída dos holandeses, as melhores propriedades e terras voltaram às mãos dos senhores de engenho. Para os combatentes comuns, os pobres, não sobrou nada. E todos estavam armados e dispostos a tudo. Parte dos combatentes negros que não receberam a prometida alforria depois da guerra correram para Palmares.
Os outros, brancos, mamelucos, mulatos e até índios e negros libertos, formaram uma perigosa legião de desocupados. A saída foi organizá-los em exércitos para atacar. Palmares, claro.
Assim, em março de 1654, o rei Dom João IV expediu um alvará ordenando ao general Francisco Barreto que dividisse entre seus soldados aquelas terras ao sul da capitania de Pernambuco. Para isso, teriam que derrotar os negros rebeldes que ocupavam a região. De Lisboa veio um documento que dizia textualmente que era preciso dar ocupação àquela gente que lutara contra os holandeses.
Pode-se temer desses amigos tantos prejuízos quanto se poderiam temer dos inimigos. E mais, nunca convém que se trate de manter gente preta em união, sem guerra viva e entregue ao ócio, dando exemplo aos cativos e motivos para fugas para o sertão.
Assim aumentaram as expedições contra Palmares. Os senhores de engenho aderiram com dinheiro e armas, porque viam ali uma chance de recuperar escravos perdidos, aumentar lucros, tomar conta daquelas terras e matar aquele foco de rebelião que estimulava outros escravos à fuga.
Mas todos os ataques contra o Quilombo fracassaram. Os poucos negros que eram capturados não aceitavam mais o trabalho escravo, preferiam até a morte. Dezenas deles foram degolados para servir de exemplo contra as novas fugas.
Vamos a um trecho de Palmares, A Guerra dos Escravos, de Décio Freitas, que tenta explicar algumas das dificuldades dos ataques ao quilombo. Além, claro, das táticas de guerrilha e da combatividade dos negros.
Não havendo entre o litoral e a região montanhosa nenhum caminho transitável para carros, fazia-se necessário transportar a bagagem e os mantimentos em lombo de escravos, marchando esses e os soldados em fila indiana. A caminhada seguia alternadamente à beira de despenhadeiros ou por entre matos cerrados. À medida que os expedicionários se aprofundavam no território, eram fustigados pelos guerrilheiros palmarinos dissimulados no mato. A fadiga, as doenças e a fome faziam o resto.
Música.
Normalmente, os chefes militares do quilombo sabiam antecipadamente, em detalhes, tudo sobre cada expedição que era lançada contra eles. Contavam assim com um elemento surpresa e pegavam os atacantes já exaustos, fracos, meio mortos de fome, perdidos nas trilhas, desorganizados. Vinha o pânico, o desespero.
As chuvas de verão ou de inverno, então, eram inimigos mortais. Em várias dessas expedições, os escravos e até soldados desertaram para o lado dos palmarinos. Vamos a Décio Freitas.
Uma última singularidade da tática palmarina. Raramente aceitavam um combate aberto. Mantinham, quando muito, encontros rápidos e desconcertantes, seguidos de fugas para o mato. Este empenho de evitar dispositivos estáticos leva a crer que as fortificações dos povoados serviam apenas para amortecer ataques de surpresa. Nas suas incursões ao litoral, costumavam simular ataque num lugar para depois investir de surpresa em outro.
É, guerrilha em seu melhor estilo, como seria depois usada pelos Vietcongues na Guerra do Vietnã contra os marines norte-americanos. A mesma tática usada pela rainha Nangola Ginga contra os ataques portugueses e de caçadores de escravos, conforme descreveu no último programa a professora Selma Pantoja, da Universidade de Brasília.
Décio Freitas encontrou o requerimento de um soldado derrotado em uma dessas expedições contra Palmares e que voltou aleijado. O requerimento é em versos, dirigido ao Conselho Ultramarino, e pede indenização pelos serviços prestados. Um autêntico precursor dos cantadores nordestinos de hoje. Vamos ouvir um trecho.
Ao Conselho Ultramarino, que tão justiceiro é, Zebedeu praça de pré, filho de Brás Vitorino, bom moço quase menino, para Palmares marchou, pelo que lá se estrepou, sendo um dos desgraçados que voltaram aleijados e por fim nada ganhou. Ali de arcabuz na mão, dia e noite combatendo, de fome e frio morrendo, descalço de pés no chão, ao lado do valentão, Félix José dos Açores, que apenas viu dos horrores, o painel desenrolasse, foi tratando de moscar-se, com grande sofreguidão.
Depois de chorar as mágoas e as dores da guerra contra Palmares, o soldado Zebedeu criticou privilégios e concluiu assim o requerimento.
A vós, conselho afamado, que a justiça só visais, porque que não amparais o pobre do aleijado, que no mundo abandonado, se ter que lhe estenda a mão, tem por certa perdição da vida, pois quase morto só poderá ter conforto se o fizerdes capitão.
Até 1670, Palmares tinha a maioria de suas ações militares limitadas à defesa de suas terras. Os ataques às vilas e povoados tinham diminuído, e os historiadores acreditam que eles achavam que poderiam viver apenas das relações comerciais com os vizinhos. Mas o quadro mudou por volta de 1670.
Passaram a atacar novamente com força total as vilas, fazendas, povoados, em busca de armas, munição, libertar escravos e matar feitores e capitães do mato. Nesta época, piorou a crise da economia pernambucana, dos engenhos de açúcar. Os preços internacionais do produto despencaram. os senhores de engenho culparam Palmares, que seria responsável pela redução de braços escravos.
A crise econômica trouxe a fome à população mais pobre. Resultado, mais fugas para Palmares, inclusive de gente livre. Os quilombolas ficaram cada vez mais ousados em seus ataques.
A primeira vez que se ouviu falar em zumbi foi em 1673. O governador-geral do Brasil e o governador da capitania de Pernambuco montaram uma gigantesca expedição para destruir de vez Palmares.
Até delinquentes e bandidos de todo tipo foram anistiados para tomar parte no ataque ao quilombo. Iria também gente que tinha sido condenada a servir em Angola, que estava sob a ameaça de guerrilhas locais e de ataque espanhol. Os nobres que aderissem teriam preferência em cargos e benefícios da coroa. Apareceram mais de 600 voluntários.
O comando do ataque seria do veterano militar Antônio Jacome Bezerra. Qualquer indisciplina na tropa seria punida com a morte. Jacome dividiu seus homens em três colunas. Uma atacaria por Alagoas, outra pelo Rio São Francisco. A terceira, comandada pelo próprio Jacome, atacaria em um ponto secreto. Era para evitar a espionagem de Palmares.
Os mantimentos eram para 25 dias, mas como sempre acontecia, os palmarinos sabiam tudo sobre o ataque. Dividiram-se também em três colunas. Esvaziaram as vilas do quilombo que seriam atacadas e, de surpresa, atacaram duas das colunas adversárias a partir de um ponto mais alto da serra.
As tropas invasoras fugiram em desabalada carreira morro abaixo. Abandonaram armas, munições e mantimentos. Os palmarinos se reagruparam e atacaram a terceira coluna, que em pânico recuou até a cidade de Porto Calvo. A brilhante manobra militar, os portugueses souberam logo depois, foi de um jovem general negro chamado Zumbi, ou Zambi.
Como retaliação, Zumbi em seguida mandou incendiar os canaviais e a fazenda do próprio alcaide-mor de Porto Calvo, chamado Cristóvão Lins. Mas 60 palmarinos foram capturados e devolvidos aos antigos donos, ao preço de 2.000 réis. Os ex-escravos que não tinham dono identificado foram distribuídos entre os participantes da campanha.
Nova expedição foi montada contra Palmares em 1675, dessa vez com 280 homens brancos, índios e mulatos, fortemente armados. Foram 6 meses de combates, emboscadas, mortes de lado a lado. 70 palmarinos foram capturados e metade deles degolados. O resto foi levado de volta a Porto Calvo.
Mas o quilombo de Palmares mais uma vez saiu vitorioso. Mas Zumbi levou um tiro na perna e o deixou coxo para o resto da vida. A essa altura, os documentos oficiais do governo geral do Brasil já o chamavam de General das Armas de Palmares.
Mas afinal, quem era Zumbi? O que se sabe dele até agora é mais lenda do que história. É certo que ficou coxo depois de levar um tiro em um dos confrontos de que falamos. Nasceu em Palmares, mas é considerado certo também que foi capturado criança ainda, por volta de 1655, pela expedição contra o quilombo comandada por Brás da Rocha Cardoso.
Foi entregue ainda menino ao padre Antônio Melo, que o educou. Ensinou-lhe latim, alfabetizou e o batizou com o nome de Francisco. Espírito forte, Francisco Zumbi não se conformava em ser escravo. Fugiu poucos anos depois e uniu-se outra vez a Palmares.
O quilombo de Palmares tinha uma organização política centralizada. E o pouco que se sabe é o seguinte: havia um líder geral de todas as povoações. O único governante geral de que se tem notícia naquela segunda metade do século XVII era Ganga Zumba, nascido no próprio quilombo.
Havia uma estrutura administrativa, judicial e militar. Alguns funcionários eram encarregados de coletar tributos entre todas as povoações. Como não havia moeda corrente, os tributos eram em espécie, alimentos, armas e ferramentas.
O sistema judicial decidia as pendências entre famílias ou pessoas e punia com a morte os crimes de homicídio, roubo, adultério, traição e deserção. O historiador Oliveira Martins diz que havia uma legislação escrita por um Numa Preto, que era a base do sistema judicial.
O sistema militar era especializado, organizado e bastante hierarquizado. Os guerreiros eram profissionais e havia os especializados em guerrilha, em defesa e em vigilância de postos avançados.
Havia até um serviço de inteligência, uma espécie de serviço secreto, encarregado de colher informações sobre o inimigo através de escravos das plantações e dos engenhos. Os militares eram especialmente treinados nas táticas de guerrilha e nos vários tipos de combate.
Cada povoação tinha seu próprio líder eleito, subordinado ao grande chefe. Quando os portugueses tomaram conhecimento de Ganga Zumba, ele tinha uma família numerosa e vários netos. Todos os historiadores que tratam do assunto garantem que a autoridade de Ganga Zumba não tinha origem religiosa. Ele era eleito, embora não se conheçam as regras da escolha.
Deveria haver um grau considerável de autoritarismo, até como garantia de organização militar de defesa contra o inimigo. Como diz Décio Freitas sobre a necessidade básica do quilombo: acomodar e agregar grupos étnica e culturalmente heterogêneos e aglutinar forças contra o inimigo externo.
Ao mesmo tempo, Portugal e a sua colônia estavam em uma profunda crise econômica e militar. As guerras contra a Holanda e a Espanha tinham exaurido a coroa. No Brasil, além do sangue derramado e dos prejuízos da guerra contra os holandeses, era a colônia quem pagava a indenização à Companhia das Índias Ocidentais.
É, os Países Baixos foram derrotados no Brasil, mas cobraram de Dom João IV 120 mil cruzados por ano de indenização pela perda do Nordeste brasileiro. Esse dinheiro saía do Brasil. Além disso, o rei casara a filha Catarina com o rei Carlos II da Inglaterra. E o dote também vinha sendo pago pela colônia. Um cruzado por cada negro escravo e mais 2% sobre todos os produtos importados pela colônia. Ou seja, tudo, exceto açúcar, vinho e azeite.
O Brasil, dizia Dom João IV, era a vaca leiteira de Portugal. Os senhores de engenho tentavam fugir do prejuízo, descarregando nas camadas mais pobres e nos escravos. A crise social era imensa.
Mas o governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, em 2 anos, formou novamente uma grande expedição contra Palmares. Desta vez, o comando seria de Fernão Carrilho, um experimentado mercenário. Ele tinha destruído vários quilombos na Bahia.
Carrilho seguiu com sua tropa direto para Cotirém, uma das principais cidades do quilombo. Ele tinha informações de que vivia ali a mãe de Ganga Zumba. Os palmarinos, desta vez, foram pegos de surpresa. Conseguiram escapar, mas perderam cerca de 10 homens. A mãe de Ganga Zumba também fugiu, mas uma de suas acompanhantes foi morta.
Sob tortura, alguns prisioneiros informaram que Ganga Zumba e seu irmão Ganazona estavam em Subupira, com outros chefes militares. Fernão Carrilho deu um descanso de 5 dias a seus homens e partiu rumo a Subupira, guiado pelos prisioneiros.
Mas Ganga Zumba já tinha esvaziado e incendiado Subupira. Carrilho construiu ali um arraial e pediu ao governador reforços e mantimentos. Sofreu deserções, mas logo chegou o apoio de homens dos batalhões de índios e de negros do exército colonial.
Logo, as tropas de Carrilho conseguiram localizar e matar líderes palmarinos, como João Gaspar, João Tapuia e Ambrósio. Pelo menos um líder importante foi capturado vivo, Ganga Muissa, descrito como audacioso e insolente. Ganga Zumba estava com eles, mas novamente conseguiu escapar.
A vitória animou o arraial. Vieram mais reforços e um grupo conseguiu atacar a povoação de Amaro, nome tirado do líder negro da comunidade. 47 palmarinos foram presos, entre eles o chefe Acaiúba, filhos, sobrinhos e netos de Ganga Zumba, que mais uma vez fugiu, desta vez ferido com uma flechada em uma das pernas. Na fuga, abandonou a espada e uma pistola dourada que usava.
O cerco a Palmares foi se apertando e o total de prisioneiros chegava a 200. Houve outros ataques até que os senhores de engenho e fazendeiros de Alagoas se recusaram a fornecer mais escravos, armas, dinheiro e mantimentos. Fernão Carrilho voltou a Porto Calvo em janeiro de 1678 e declarou Palmares extinto e derrotado.
Mas o governador Pedro de Almeida sabia que não era bem assim. Carrilho queria apenas receber as recompensas prometidas em caso de vitória sobre o quilombo. Almeida sabia que Palmares tinha mais de 20 mil habitantes e que apenas 3 povoações haviam sido destruídas. E mesmo assim, tinham sido evacuadas antes.
Por isso, tratou o governador de avisar Ganga Zumba, através de um alferes, de que mataria todos os seus filhos, netos e sobrinhos capturados, caso ele se recusasse a negociar.
Deu certo. No sábado, 18 de junho de 1678, numa tarde de sol, o alferes entrou em Recife com uma delegação palmarina de 15 pessoas, sendo 3 filhos de Ganga Zumba. Décio Freitas cita a descrição feita por um cronista da época.
Notável foi o alvoroço que causou a vista daqueles bárbaros, porque entraram com seus arcos e flechas e uma arma de fogo. Cobertas as partes íntimas, uns com panos, outros com peles. Com as barbas, uns trançadas, outros corridas, outros raspadas. Corpulentos e valorosos todos. A cavalo vinha o filho mais velho do rei, porque vinha ferido da guerra passada. Todos se foram prostrar aos pés de Dom Pedro de Almeida e lhe bateram as palmas em sinal de seu rendimento e em protestação da sua vitória. Aí lhe pediram a paz com os brancos.
A esta altura, Pedro de Almeida estava sendo substituído no cargo de governador por Aires de Souza e Castro, que recebeu a delegação palmarina. Diz o mesmo cronista que os negros fizeram a seguinte oferta de paz:
liberdade para todos os nascidos em Palmares. Os fugitivos de fazendas e engenhos seriam entregues aos antigos donos. E mais, abandonariam Palmares desde que lhes fosse garantida terra para viver, plantar e comerciar com as outras vilas e cidades.
Houve missa em ação de graças, festa em agradecimento a Santo Antônio. E no dia seguinte, uma verdadeira conferência de paz no Palácio de Olinda. O ex-governador Pedro de Almeida aceitou as condições propostas pelos negros, mas enfatizou: os escravos fugidos tinham que voltar aos antigos donos.
Pedro de Almeida e o novo governador de Pernambuco, Souza e Castro, tinham outra exigência: que Ganga Zumba ajudasse a dominar os focos de rebeldes que não aceitassem o acordo. Os filhos do líder negro aceitaram.
O tratado de paz foi posto no papel e logo depois um militar foi escalado para ir colher a assinatura de Ganga Zumba. Com ele seguiu toda a delegação de Palmares, menos o filho mais velho do líder, que estava muito ferido.
Quatro meses e meio depois, no dia 5 de novembro de 1678, Ganga Zumba em pessoa entrou em Recife para selar a paz. Trouxe um séquito de 40 pessoas. Foi recebido como chefe de Estado. O novo governador até lhe adotou 2 filhos, que batizou com o sobrenome Souza e Castro.
Assinado o acordo, Gangazumba e seus seguidores foram removidos para a localidade de Cucaú, a 32 quilômetros de Serinhaém. Ali, teriam total autonomia sobre a terra e permissão para negociar com as vilas próximas. Alguns documentos falam em 300 pessoas seguindo Gangazumba. Outras chegam até a mais de 1000.
As terras de Palmares que ele ocupava foram distribuídas entre grandes proprietários pernambucanos. Como sempre, soldados brancos, negros, índios e mamelucos nada receberam, apesar da promessa anterior.
Pedro de Almeida viajou de volta para Portugal, certo de que havia pacificado Alagoas. Convenceu o Conselho Ultramarino e a coroa portuguesa de que a rebelião dos escravos e a República de Palmares era um problema resolvido.
Mas não era bem assim.
Ya, Toto! Ya, Toto!
Quando os proprietários pernambucanos tentaram tomar posse das terras de Palmares, viram logo que o quilombo continuava bem vivo. E agora a liderança cabia ao general Zumbi, que não aceitava qualquer tipo de acordo, pacto ou tratado de paz.
Mesmo que fossem mais de 1000 os que aceitaram o tratado de paz negociado por Gangazumba, era um número insignificante. Palmares chegou a ter cerca de 20 mil pessoas. Zumbi não aceitou, entre outras coisas, a cláusula do tratado que devolvia à condição de escravos os que não tinham nascido em Palmares. Ele simplesmente não aceitava a escravidão.
Zumbi, como dissemos, nascera em Palmares. Fora capturado ainda criança e educado por um padre, Antônio de Melo. Fugira de volta ao quilombo, onde se casou e teve filhos. A lenda diz que se casou com uma branca, o que nunca foi comprovado. Era a maior autoridade militar de todo o quilombo, além de chefiar uma das povoações palmarinas.
Alguns linguistas estudiosos de velhos idiomas africanos dizem que Zumbi significava morto, morto-vivo. Com base nisso, alguns acreditam que o líder era visto pelos seus seguidores como uma divindade reencarnada. Mas nada disso tem base histórica ou científica. É parte da lenda que cerca o líder do que se chamou depois de a Troia Negra.
O general Zumbi não só consolidou o controle sobre Palmares, expulsando os invasores que chegavam para tomar posse das terras, mas também partiu para subverter Cucaú e a liderança conciliadora de Gangazumba.
No próximo programa, a resistência de Zumbi e a investida final contra Palmares, e a retomada do tráfico negreiro da África para o Brasil. Um jesuíta, o padre Antonil, explica a riqueza e o sistema econômico brasileiro. A voz e a percussão foram de Frank Deusdará, como o soldado Zé Bedeu, o cantador e violeiro Olivar Campos da Silva. Brasil 500 Anos é uma produção da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.